Começando o episódio 64 do Escuta Essa Review, o podcast é sua dose semanal de músicas e novidades. Eu sou o Lucas Escaliza falando de Avena Onana. Tá um calor da porra, oh ha ha.
Fala pessoal, aqui é Gabriel Sacramento, falando na Bahia como sempre. Eu pensei em mudar o lugar onde ia gravar hoje, mas não deu certo, então tô no mesmo lugar. Tô, inclusive, acompanhado de um bicho voador aqui. Espero que ele não faça barulho quando eu tentei.
Dá uma chinelada.
Tá. Toda vez que eu chego em casa, né?
Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha está na minha cama. Diz aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender. Diz aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender. Ele vai dar uma chicotada na parada dela. Ele vai dar uma chicotada na parada dela.
E aí, moçada, Éder Albergoni falando de Santo André. Eu espero que vocês já tenham feito as suas redações de começo de ano, dizendo como foram as suas férias, hein?
Muito bem! Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez para falar de música. E a pauta de hoje, a gente não decidiu um artista para falar, porque acho que, não sei a opinião de vocês, mas para mim, pelo menos, a impressão que eu tô tendo é que janeiro está sendo muito bom, né? Ou se você já está ouvindo isso depois de janeiro, janeiro parece ter sido muito bom para começar o ano. É, teve bons álbuns, né? Várias coisas que nós já resenhamos, várias críticas elogiosas, uma ou outra só não tão elogiosa assim, mas teve bastante coisa legal. É só entrar lá e escuta essa review.com que você vai ter uma ideia aí do que saiu em janeiro. E que foi bem legal, foi interessante, assim, e teve coisa para todos os gostos também. Então, recadinhos antes da gente começar. Não, antes da gente começar, não. Então, você entra lá e vê o que saiu, né? E a pauta hoje, a gente separou três artistas que lançaram um disco no mesmo dia e que a gente acha que são três artistas de grandezas diferentes, estilos diferentes, para públicos diferentes, mas que a gente achou que valia a pena trazer para discutir e tentar achar aqui quem é que fez o melhor disco. Então nós tivemos Camila Cabello, com a sua estreia com Camila, a torcida da Camila aí. Tivemos o...
A caravana de Santo André, velho, torceu pra Camila.
Você viu só? Aí, ó. Traz o time também, né? O time de handball de Santo André aí também, pra torcer. Tivemos também aí o Black Rebel Motorcycle Club com o seu Wrong Creatures, né? Que também voltou aí 5 anos depois, né? Tava 5 anos parado aí, sem gravar, pelo menos. E Anderson East, né, que é um nome do soul, do country, do pop, do rock. A gente vai discutir isso depois, mas talvez esse seja o nome menos conhecido aqui e a gente vai falar dele também, vai apresentar ele pra você. Mas a gente achou que são três discos diferentes, de artistas muito diferentes, mas que fizeram janeiro ser mais interessante. Então a gente separou esses três pra ver quem é que fez o melhor disco. Vamos falar de cada um, o que cada um achou, o que cada um gostou, o que não gostaram, né? Tentar esmiuçar cada um deles. Os três já tem resenha no escutaessareview.com, é só procurar lá, né? As resenhas, a do Camila foi feita pelo Éder, e a do Black Rebel Motorcycle e a do Anderson East pelo Gabriel. Então é só procurar lá. Então, só para vocês não perderem o costume, entrem em facebook.com/escutaessareview e curta a gente lá, siga a gente lá. Estamos também no Instagram com o mesmo nome e no Spotify como Escuta Essa Review, tudo junto. Tá bom? Então, segue a gente e vambora para discussão. E vamos lá, galera. Vamos tocar música de quem para começar? Havana?
Vai começar com quem mesmo? Pode ser, vai começar com ela mesmo?
Não, pode ser, a gente pode misturar tudo também, mas podemos começar com ela.
Sim, isso que eu ia perguntar, como é que vai ser o fluxo, assim, todo mundo fala de tudo, né?
Acho que todo mundo fala de tudo, assim, e aí a gente vai vendo o que dá certo.
Beleza, então todo mundo fala de tudo e pode começar com a Van. A gente já colocou a Van antes ou não?
Não, a gente colocou a Never Be The Same.
Ah, então beleza, vai lá.
Fica então para começar esse episódio. Se você já não cansou de ouvir essa música, ouça mais uma vez, Havana. Oh. Então de Camila, que é a estreia da Camila Cabello, né, que a gente já falou no episódio 63, que foi o último do ano passado. Camila Cabello, ô Éder, fala aí, quem é a Camila Cabello? Explica você, que você é o cara que conhece, você que acompanhou a carreira dela.
Ah, eu não acompanhei a carreira dela não, eu tô até indiferente. Mas assim, ela era a mocinha do Fifth Harmony, do grupo que começou lá no do X Factor, e aí teve toda aquela saída dela da banda e várias briguinhas e picuinhas, que culminou na apresentação do VMA do Fifth Harmony, dia 27 de agosto, que tem aquela cena que são cinco no palco e de repente uma é lançada para fora do palco como se tivesse, sei lá, tomado um tiro. Amarraram a cordinha nela assim na cintura e um cavalo e saiu correndo e levou ela junto, assim. Só que é muito legal essa história, porque dia 30 de agosto, a Camila lançou Havana. Uhum. Então acho que foi uma resposta muito à altura do ato, apesar do grupo dizer que não, que não foi bem assim, que não era essa interpretação, eu acho que não colou exatamente. E aí ela fez esse disco muito inteligente da parte dela, de deixar agora só pro começo do ano. Ela não precisou concorrer diretamente com as ex-colegas de grupo. Ela fez um disco de história dela ainda começando. Não dá pra dizer que ela é relevante, tão relevante assim pra música, pra contar a história dela. Mas é importante que ela assuma essa segurança, assim, ela tenha essa segurança e assuma uma identidade que afaste dela de uma carreira em grupo, né, que, ou seja, é pra ficar mesmo a identidade dela, e isso é indiscutível, assim.
Já entrando, a gente vai falar dos méritos da Camila, né, assim, o que ela já conquistou, né, mas antes, tem uma coisa que ficou na minha cabeça, desde que você fez a resenha do ano passado do disco mais recente do Fifth Harmony, que quando você escreveu, né, a resenha lá no Escuta Essa, você falava assim que era... Não era com essas palavras, mas você quis dizer que era inevitável que o ouvinte percebesse que faltava alguma coisa, e essa coisa que faltava era Camila Cabello.
Aham.
Né, teve isso. Aí eu queria saber, você continua com essa mesma opinião, assim? Você acha que porque o Fifth Harmony, eles tiveram um grande single, né? Que foi o Work From Home, né? É isso, né?
Sim.
O segundo disco ainda.
Isso, né? Então, foi um grande single deles, e depois meio que o... Realmente, com esse disco mais recente, eu não vi brilhar tanto. E eu fiquei com isso na cabeça.
Não brilhou nada, né?
Então, eu fiquei com isso na cabeça, se essa Camila Cabello fez tanta diferença assim. Então, eu queria te perguntar agora se você continua com sua opinião, se acha que ela realmente era uma peça definitiva ali no Fifth Harmony, e se você acha que hoje, ouvindo o disco dela, e depois de todo o tempo que ela tá afastada, você ainda acha que ouvir Camila Cabello remete de alguma forma ao Fifth Harmony?
Tá. O disco fez muita falta, sim, pro disco do Fifth Harmony. Mas acontece que você tem um time muito grande de produtores que eles podiam dar um jeito nisso, entendeu? Acontece que as outras meninas, elas fizeram a parte delas, muito bem feito até, mas realmente faltou alguma coisa, e meio que é óbvio você pensar nisso, você olha e fala assim, o que tá faltando? Tá faltando a Camila, então, eu acho que fez falta. Não que não pudesse ter sido um disco melhor, entendeu? Mas eu acho que foi um disco também muito feito à pressa, pra responder, assim, sabe? Pra, vamos fazer isso agora, porque foi mais ou menos o que eu disse na resenha da época, né? Uhum. Vamos fazer o disco agora, porque se a gente não tiver nada o que perder, a gente pega aí uma onda e vamos ver o que acontece mais pra frente, sabe?
Eu acho que é uma coisa mais assim, de além de responder, de falar, não, vamos mostrar que a banda consegue subsistir sem ela, também é uma coisa de aproveitar a onda mesmo, você falou, né? O que tava rolando, a banda tava em voga de certa forma, tudo tava falando, então vamos aproveitar esse momento.
Eu acho que foi bem assim, vamos aproveitar a onda, porque eu acho que, assim, se você pensar com a cabeça deles, eu acho que bateu uns 2 segundos, assim, e caiu a ficha, falando, vai ter ela, né? Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com as 4 e vamos ver o que vai ser e vamos fazer o disco que tá aqui. Elas, tanto assim que elas são meio repetitivas no formato, né? Elas tentam repetir algumas coisas do 727, né? Mas não rolou. Não rolou como devia ter rolado, assim, como você imaginaria que pudesse ter rolado. Qual foi a segunda pergunta, Lucas?
Você ouvindo Camila Cabello hoje, depois que ela saiu, depois de tudo que aconteceu, ouvindo hoje as músicas dela, remete, você fala, essa aqui é a menina do Fifth Harmony, você acha que tem isso ou não? Isso aí, tipo, você ouve ela e já é uma coisa totalmente separada, não precisa nem lembrar que ela tá fazia parte da Girl Band.
A gente não vai lembrar, não é tão fácil você, né, desvincular uma coisa da outra assim. Mas as músicas são bem diferentes. Se tiver uma ou duas que remetam ao que era o Fifth Harmony, assim, eu acho que duas já forçando muito, sabe? Tem uma que chama Inside Out, que eu acho que é a mais parecida. Você consegue até vislumbrar uma coisa Fifth Harmony, assim. Mas eu acho muito que o disco tá todo voltado exatamente pra personalidade dela e pra essa questão da identificação, da identidade dela como uma artista solo. Então acho que isso, responde, né?
Responde, sim.
Você não desvincula uma coisa da outra tão fácil, mas de fato é a Camila, você não...
Beleza. Bom, então vamos pro que interessa, então. Vamos responder as perguntas que o ouvinte quer saber, é a nossa opinião. E aí, é um bom disco? Camila, no final das contas, saiu um bom disco? Quem quer começar respondendo aí?
Pode deixar o Gabo falar. Deixa o Gabo falar, que daí depois eu retruco.
Beleza, vai lá, Gabo.
Tá. Beleza. Os caras já sabem a minha opinião aqui. Eu achei um tanto fraquinho, assim. Mas não foi surpresa, porque eu já previ no podcast das expectativas de 2018, né? Uhum. Que seria isso. Mas o interessante é que... assim como todo disco, né? Eu acho que todo álbum é uma obra de arte, de certa forma. Até o álbum ruim tem algumas coisas que você tira de legal, de bom, interessante. E aqui nesse álbum teve isso também. E a música que eu mais gostei do álbum foi justamente essa primeira aí.
Never Be The Same. Ah, sim, eu também.
Eu achei, assim, ela tem uma performance vocal, assim, que eu acho bem da hora, assim, sabe? Ela usa uma técnica vocal de cantar nota altíssima, sussurrando, cara, que é muito louco, assim.
Sim.
É um controle muito louco, assim, de respiração e tal. Isso é muito bom, mas não só isso, né? Não só a técnica. Eu acho que a música toda é bem envolvente, de certa forma. E a performance ao vivo também, as performances ao vivo são bem convincentes. Mas, assim, no geral, eu acho que o disco perde força muito fácil. E acaba, acaba sempre investindo nas mesmas ideias, né? Naquela simplicidade, as bases simples, bases esparsas e autotune aqui, um clichê, outro clichê ali, enfim. Surge sempre um clichêzinho pra você reconhecer, não, é um álbum pop, ok, entendi. E eu acho que isso foi algo que dificultou a minha relação com o álbum, assim. Desgastou quando eu ouvi.
O Gabo, eu vou já entrar na sua aí, eu vou falar que realmente, cara, Never Be The Same, que é a primeira música lá, eu gostei também, eu achei que foi, pô, uma música de verdade, assim, né? Uma musicona, bem feita, você vê que ela tem uma entrega. E realmente, essa técnica vocal dela aí é uma coisa que surpreende, ficou bem legal. Você falou das performances ao vivo, o que eu ouvi de ao vivo dela cantando essa música era meio playback, assim, pelo que eu percebi. Não, não era muito ao vivo, então eu tô esperando ela fazer show pra ver se canta de verdade, pra ver como é que sai, né? Porque o Harry Styles, acho que
Mas eu acho que a gente não vai ouvir exatamente ela cantando ao vivo, limpo, todo ao vivo isso, porque a música é performática, né? Sim. Você vê que ela se joga no chão, que ela, né?
Então tem um drama, mas é isso que eu tô querendo ver, se ela vai limpar pra poder cantar de verdade, sabe? Então, tudo
eu não acredito exatamente.
Justamente isso, a técnica é tão interessante, seria legal pra caramba ouvir ela cantando ao vivo, assim. E só pra fazer um link, uma cantora que também usa essa técnica foi a Beyoncé. A Beyoncé usa, inclusive, o penúltimo álbum dela, tem uma música que é bem clara, assim, ela usando essa técnica, é bem legal.
Mas então, aí, o que eu achei? Eu achei que Never Be The Same realmente é um musicão. Eu acho que a Havana, não tenho o que falar, a Havana é a música que deu certo, tocou tanto, assim, que ficou legal a música, eu acho que ela é boa. Uma coisa que eu gosto em Havana, embora ela possa até ser meio carne de vaca já, mas uma coisa que eu gosto é que a Camila, ela é cubana, né? E cresceu nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Mas nasceu em Cuba, é isso, né? Se eu não tô enganado, é isso.
Uhum. É isso.
Então, aí o que acontece? Ela trouxe essa herança latina, herança caribenha, herança cubana pra dentro dessa faixa. E ficou ótimo. Eu achei que foi realmente assim uma faixa que é pop, é pra todo mundo, é pra tocar no rádio, fez muito sucesso e conseguiu realmente trazer um pouco do que é a música latina, sabe? É uma coisa que eu já vi muitos anos atrás a Shakira fazer, Rick Martin fazer, e hoje eu não vejo mais. Como, Gabo?
Jennifer Lopes.
É, Jennifer Lopes eu nunca vi muita coisa dela, então não sei dizer. Mas a Shakira e o Rick Martin...
Rola de vez em quando.
É, então. A Shakira e o Rick Martin lá atrás, né? Quando esses dois iam no programa do Gugu, no SBT, tinha bastante coisa latina. Bastante coisa latina de verdade. E aí essa aqui, essa Havana, eu achei que tem isso e eu gostei bastante. Eu achei que tem toda a questão do sensual, da malemolência, o calor. Sabe, que combina tanto com o calor que você está fazendo aqui no Brasil nesse momento, nesse janeirão de chuva. Eu acho que combina e ficou legal. E eu tava falando no Twitter hoje que a aliteração que ela usa, né? Havana, oh mama, oh nana, half of my heart is in Havana. Eu achei que ficou... É uma coisa muito simples, mas ela conseguiu fazer uma coisinha simples, mas funcional. Que tem tudo a ver com o que é pra, sabe, pra ser dito, pra ter essa coisa, uns fonemas que não são do inglês. Ela realmente teve que trazer do espanhol. Então achei que ficou legal. Então a Havana é isso. E Real Friends. Real Friends é outra faixa que eu acho legal. É uma faixa que essa sim ela poderia mostrar ao vivo. Sem, sabe, ao vivo de verdade. Leva dois violões e um cara com um cajón ou uma percussão. E ela canta de verdade a Real Friends. All These Years também pode seguir por aí, mas eu acho que o Real Friends ainda é melhor. E eu acho que são essas três músicas assim que fazem o álbum, sabe? Que faz o álbum, na minha opinião, valer a pena, assim. As outras músicas, eu poderia descrever cada uma delas aqui, mas eu achei que ficaram mais uma coisa um pouco mais... realmente mais genérica, né? Inside Out é bem genérica, e agora o Eder falou que é a coisa que mais remete a Fifth Harmony... Enfim, genérico, né?
Faz sentido.
É, Intuit, eu acho que foi muito feito assim na base de Taylor Swift, sabe? Parece bastante.
Sim.
In the Dark é aquela coisa de ela pegar o que se faz no Dream Pop já uns pelo menos uns 5 anos e colocar todos esses clichês lá no meio.
Água.
É, cara.
E colocar muita água.
Muita água, In the Dark. Então. Então, assim, tem umas coisas aí que realmente eu achei que não vai, sabe? São músicas legais, assim, passam, mas não sei se chega lá, né, na minha opinião. Mas essas três aí, Havana, pelo sucesso que já fez, Real Friends, pela simplicidade, mas por ser boa, eu acho, vejo uma puta música ali dentro mesmo, principalmente pra ao vivo. E Never Be The Same, que é, eu acho, a melhor música mesmo, essas aí eu acho que são foda, assim, acho que é o que o álbum tem. Mas fala aí, Eder, como você responderia pra gente?
Na verdade, a primeira coisa, eu acho que o álbum tá bem dividido, assim, eu acho que a primeira parte vai ser a coisa do show, né? Uhum. Vai ser performático, ela vai cantar o mínimo que ela puder, com o máximo de ajuda que ela puder. Uhum. E eu acho que a segunda parte, sim, que tem Real Friends, tem Consequências, são uhum. músicas que eu acho que ela vai cantar mesmo, que ela vai sentar no banquinho e vai ter lá a guitarra acompanhando, e ela vai pedir pro pessoal acender a luz do celular, sabe? Abaixa, uhum. desliga todas as luzes, só a luz do celular, assim, balançando. Vai ficar bem isso, assim. Eu acho que aí é que ela vai mostrar a voz dela, né? Uhum. Eu acho que o álbum tem essa diferença, assim, né? Entre uma primeira parte e a segunda parte. Eu gosto muito de Shell of Control. Também tem essa pegada de Havana em Shell of Control, assim. E eu acho que ela começa ali em Shell of Control a dizer nas letras, né, colocando nas letras essa vontade de dizer, de contar a história dela, de se afirmar, né. Mas eu concordo com isso do genérico, né, do Dream Pop, assim, eu acho que a segunda parte do álbum me lembrou muito o melodrama, né, e a gente não gostou do melodrama, né.
Cara, então, eu gostei.
A gente gostou, a gente nem colocou nos 20 melhores do ano.
Mas eu gostei, assim, cara.
Eu tava
com medo do melodrama, mas eu gostei, sim.
Mas é que você tem razão quando você fala que não chegou, né? Parece que vai, não vai, ou não chegou onde devia. Uhum. Tem um pouco disso, né? A coisa meio que ela se completa, um ciclo que a gente vê acontecer. É muita coisa do pop mesmo, né? E não foge muito disso, em termos de produção e em termos de, sei lá, da consequência da produção pop, assim. Uhum. Aquela coisa que a gente chama de tendência, né, de pegar a onda.
Uhum.
Eu também não posso esquecer que essa semana o disco estreou na lista da Billboard, né?
Opa.
Em primeiro lugar.
Vou até completar. Ela entrou em primeiro lugar na Billboard 200, na Hot 100. Teve ainda a Billboard Artist 100, que ela também chegou no topo. E antes dela, só Beyoncé e Britney Spears tinham feito esse resultado na mesma semana.
Na Billboard também tem algumas coisas assim, essas coisas de recordes, né? De bater o recorde, ser a primeira a chegar, uhum. depois de tanto tempo.
Sim.
Na Billboard ela tá acompanhada, ela tem lá uma estatística, né? Coisa de americanos também, né?
Bastante.
De ficar separando tudo em estatística, né? Assim, mas o que eu quero dizer é que também ninguém chega. Não significa muito, assim, talvez significasse tempos atrás. Mas, assim, ninguém chega em primeiro lugar, né, na semana de lançamento, né, em primeiro lugar, né, não é à toa que você chega em primeiro lugar.
Uma coisa que ajudou muito ela é uma base de fãs muito grande, né, que ela herdou do Fifth Harmony, né, e enfim, isso
que acompanhou, né?
Foi incrível, assim. Depois vai ter uma parte de tweets aqui que eu vou falar o que eu encontrei sobre ela, mas é assustador, assim, o quanto o pessoal faz tweet, assim, não serve pra nada, mas é só pra valorizar a hashtag dela.
Bot.
Então.
Eu achei interessante que o Eder falou do melodrama, que eu na minha cabeça, assim, eu penso que, sei lá, esse álbum ainda pode ser como um melodrama no final do ano, talvez. Aquele álbum que você sabe que não foi tão sensacional, mas tá em todas as listas. Eu não sei, eu tenho medo disso acontecer ainda.
eu vejo uma diferença bem clara aí, sabe? Quando eu ouvi o melodrama, eu sabia, assim, que era uma artista que tava no seu segundo disco já, mas eu consegui ver perfeitamente, assim, quando eu escrevi a resenha de melodrama, que era um disco diferenciado, que não era esse pop genérico, sabe? Só que isso vem muito da Lorde, assim, né? O jeito como ela se porta. E eu tava com medo que ela perdesse isso, como a gente até relatou em alguns podcasts atrás, né, do ano passado. Mas não, na hora que eu vi o negócio, vi as letras, vi a produção, como ela fez, eu falei, não, ó, tá aqui ainda, a Lorde tá aqui ainda com os princípios dela, né? E a Camila Cabello eu achei um pouco mais frágil nisso aí. Parece realmente um primeiro disco, assim. Realmente, assim, ela tem... O que seriam defeitos são defeitos de primeiro disco que ela tem.
É, exato.
Agora, uma coisa que eu achei muito bom, eu acho que vale a pena destacar, é que não ficou só em Havana a parte das coisas, dos elementos latinos. Ela conseguiu fazer o álbum todo, assim, ter vários momentos de coisas latinas. E eu falei, pô, super legal isso, sabe? Ela pegou e tá pegando essa bandeira mesmo. Talvez até, pode até ser que daqui um tempo ela vire só pop modinha e não tenha mais essa parte latina. Mas eu achei muito legal que ela já começou dizendo quem ela é e de onde ela veio. Where do I draw the line? I guess I'm too naive to read the signs. I'm just looking for some real friends. All they ever do is let me down. Every time I let somebody in, then I find out what they're all about. I'm just looking for some real friends. Wonder where they're all hiding out. I'm just looking for some real friends. Gotta get up out of this town.
Você sabe o que eu acho que vai fazer o disco se manter ou não? Ah. São os próximos lançamentos. Por exemplo, o do Justin Timberlake.
Uh-huh.
Ou qualquer outro lançamento pop. Aí a gente vai ver qual é, de fato, o tamanho do Camila. Assim.
Sim, você fala assim...
Porque...
Você fala assim...
Até em termos de comparar.
Sim, sim.
A pessoa chegar lá no final do ano e vai estar na monte de lista, eu tenho medo disso.
Pois é.
Então, mas assim, talvez é tipo disputa de Oscar, né? A gente uhum. nunca sabe exatamente. Tem lá 3, 4 favoritos, aí vai ganhar, um ganha. Esses prêmios de antes, né? SAG Awards, o Globo. E isso vai fortalecendo né, a candidatura do filme. Eu acho que o disco ele meio que acaba, como foi tem um ano todo, na verdade, né? Ele acaba absorvendo. Você vai comparando com outros lançamentos do mesmo gênero, né, do mesmo uhum. estilo. Eu acho que é isso que vai fazer o álbum permanecer mais tempo, ou a gente vai conseguir lembrar dele melhor, sabe? Que a gente fala do disco envelhecer bem, né?
Eu acho que é isso mesmo. Eu só falei das listas porque eu fiquei bem, bem pistola com o fato do melodrama aparecer tanto assim, cara. Eu vi, caramba, tanto disco. Enfim, 2017 tão bom, enfim. Mas não vamos falar de 2017.
Eu vi também, aí eu ficava pensando assim, pô, mas só a gente não colocou, né? Tipo, eu olhava na lista lá, porra, tem melodrama, a gente não colocou. Uhum. E na outra lista, tem melodrama e a gente não colocou.
Exato, só a gente não colocou. Errado,
né? Assim, ó, eu não acho melodrama um dos 20 melhores discos de 2017. Eu não acho dos 20. Mas se fosse até 30 nossa lista, por exemplo, talvez eu tivesse indicado, porque realmente não é um disco ruim. Não é mesmo, assim, não acho. Não, quer dizer, ficar entre os 30 melhores de, sei lá, 600 discos que a gente ouviu, tá ótimo.
É, realmente.
E a gente tá... Eu acho que a gente também concorda que, de repente, não é essa exatamente a medida exata, né?
Uhum.
Mas também não significa se um disco tá fora da lista, ele é ruim, né? Não
sim,
é...
Sim, é.
Essa... Eu tentei não fazer o texto da Camila, falar sobre a Camila. Eu tentei não usar duas coisas, a comparação com a banda, apesar que eu cito muito a banda, porque é meio isso, meio, né, uma coisa puxa a outra. Eu tentei não prever nada pro futuro, assim, sabe? Exatamente para tentar perceber se o disco ele é sozinho ou. Que eu disse, né, ele parece que podia ser mais, e no fundo ele se contenta, né, porque ela se contenta com isso, porque talvez a inteligência dela diga isso pra ela, sabe? Não preciso fazer o melhor disco do mundo agora, né?
Sim.
Eu vou fazer o disco que eu quero fazer agora, o melhor agora. Então, eu não, nem duvido, eu acho ela muito inteligente, eu acho que ela tem gente por trás dela que é muito mais inteligente do que ela tinha antes.
Uhum.
Ela tá cercada de gente muito inteligente, muito capaz pra ajudar ela nisso. Mas também não é uma desculpa a gente falar assim, ah, vamos ver o próximo, sabe? se o disco não virar como a gente, como todo mundo imagina, né? Como a produção imagina, um disco número um da Billboard. Mas também, eu pelo menos não vou dizer que é um disco ruim. Eu também não acho nem o que vocês acham, eu não acho nem que é um disco genérico.
Perfeito. Estamos chegando aqui, estamos aqui em meia hora de papo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Pode ler os tweets aqui rapidinho. O que vocês preferem?
Aqui não é informaçãozinha básica. Não, só que eu tô notando assim que ele tá indo muito bem nas críticas, né? Não sei se vocês notaram isso.
Sim,
em geral,
sim.
As críticas estão bem elogiosas.
Uhum.
Só isso mesmo.
Ah, então beleza. Bom, vou falar aqui uns tweets então que eu coletei. Ah, e outra coisa, já vou avisar que eu coletei errado esses tweets que eu coletei agora antes de gravar o programa. Eu devia ter coletado ali nos dias que saiu o disco, que tava mais fervendo. E eu não consegui pegar tantos tweets legais, mas assim, sobre o disco dela mesmo. O que eu mais encontrei, e aí é um negócio assustador, foi fãs de Camila Cabello fazendo contas de Twitter só pra falar coisas de Camila Cabello, e agora que ela tá em votações em programas, né, e listas dos Estados Unidos, que você tem que votar pelo Twitter, né, com hashtag, são listas, são perfis que ficam tweetando toda hora qualquer porcaria só pra usar a hashtag dela e fazer ela subir. Então, assim, é assustador e não é à toa que ela chegou em primeiro na Billboard, sabe? E tá nesse patamar. É realmente, assim, uma base de fãs, assim, comparável da Taylor Swift nesse quesito de ser carniça, de ficar em cima do cara pra fazer ele bombar. Então, os tweets que eu peguei sobre ela, que foram pouquinhos, foram só três, são o seguinte. Sexo é íntimo e sagrado. Seu corpo é um templo e você não deve compartilhá-lo com quem não gosta de Camila Cabello.
É estilo de vida.
Estilo de vida, você viu, né? Aí, 2. Se eu fosse famosa, eu ia ser uma famosa top. Notar os fãs sempre que pudesse. Não ia jogar hate em ninguém. Ia ser bem a Camila Cabello dada cubana mesmo. E... pelo jeito, né? Eu não sabia disso. O tweet me disse aqui que a Camila deve ser uma pessoa paz e amor, assim, né? Tá, não tá preocupada com...
Ela é muito atenciosa com todo mundo, assim. Isso é verdade.
Olha só.
Ela, não por nada, chamam ela de bolinho? Docinho.
Docinho.
Uma coisa assim.
Entendi. Muito
bichinha,
bem.
Bichinha, sei
lá. Então, 3 e último... Mas é aquele ditado, né? Se os vizinhos podem ouvir Marília Mendonça no último, eu também posso ouvir Camila Cabello.
Pode, é pode isso, ouvir o que ela quiser no último, né?
Pois é, é isso aí.
Pode ouvir o que você quiser.
Mas massa aqui, né? Contra Marília Mendonça, Camila Cabello. Muito bem. Ótimo. Então é isso. Camila Cabello, essa aí é a nossa opinião. Depois, lá no final do programa, você fica aí pra saber o que a gente achou, se a gente achou que foi o melhor dos três aqui ou não. Doesn't go to the bar. Too many lovers she's got, and they want her back. She loves control. She wants it her way, and there's no way she'll ever stay unless she gives it up. She loves control. She wants it her way, and all it takes is just one taste. You wanna give it up? Bold. You know she lives for the thrill. You know she lasts for the kill, so they won't come back. No, 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 don't you try taming the storm. Don't say you haven't been warned, 'cause she won't like that, 'cause she loves control. Seguindo então, agora, Black Rebel Motorcycle Club com Wrong Creatures. Então vamos ouvir então aí Echo do Black Rebel Motorcycle Club, escuta essa. Maybe you're a little fire. You've been drowning your own desires. But every time I see you smile, the heavens move. Someday you'll make it out. Então vocês ouviram aí Echo, né, que é uma das novas músicas, um destaque aí do álbum Wrong Creatures do Black Rebel Motorcycle Club. Uma banda aí formada pelo Peter Hayes no vocal e na guitarra, pelo Robert Levon Bean no baixo e também no vocal, e pela Lea Shapiro, que assumiu a bateria no lugar do Nick Jagel, que saiu da banda em 2008 para se dedicar a projeto solo. E aí, Gabriel, você que escreveu a crítica de Wrong Creatures, o que você fala desse disco assim? Você gostou? Você sentiu impacto logo na primeira vez, cara, que você ouviu? Você tava esperando um CD novo do Black Rebel depois de 5 anos? Como é que foi?
Tava. Eu queria começar com minha culpa aqui, que eu falei aí no podcast das expectativas. Eu citei a banda e eu falei o gênero errado. Na verdade, eu toquei com outra banda. Eu falei o nome certo, mas escrevi outra banda. É certo. Aí eu pedi desculpa aí, mas... Aí, sim, eu tava ansioso, assim, é uma banda que eu gosto pra caramba, tudo que eles fizeram até hoje. Sabe pra que serviu esse álbum? Pra fazer os Shoegazers darem aquele velho sorrisão em ano de volta do My Baby Valentine. Aquele velho sorriso de alegria, porque esse 2018 vai ser especial pro Shoegazers, e aí você tem um álbum em janeiro que dá aquelas passagens maravilhosas pra quem gosta desse estilo. Então eu acho que é isso, assim, é a primeira descrição, assim.
Então, eu curti também, eu não tava esperando, nem sabia quando eles iam lançar disco. Eu fiquei sabendo assim, na hora que lançou, tal. Aí eu fui ouvir. E então não acompanhei o lançamento de singles, clipes, né, que eles já vinham lançando há alguns meses já. Mas cara, na hora de ouvir Wrong Creatures do começo ao fim, eu achei muito gostoso, muito libertador. É um tipo de rock que eu gosto, uma coisa meio garagem, mas ainda assim produzido, parece estar num lugar cheio de fumaça. Né, essa questão, sim, do shoegaze, eu adoro shoegaze, eu achei legal pra caramba. Esse rock sujinho, né, distorção, bateria, baixo bem marcado, as linhas de baixo do Robert são assim, são sensacionais. Ele não é um cara que fica querendo aparecer com o instrumento, mas ele faz linhas muito boas. Nessa própria Echo aí, tem uma linha legal e tal.
É, se alterna, né, é bem interessante assim, o trabalho.
Sim, isso. E eu acho guitarra. Eu acho assim, que é um tipo de rock que está longe de ser popular, né? Então, mas também não sai da moda para quem gosta de rock mesmo, assim, essa coisa mais motoqueiro, mais soturno e tal. E eu acho que eles mostram a garra em Wrong Creatures. Tem momentos que fazem a música rock bem tranquila e eles vão levando. Por exemplo, Haunt, que é uma música que eu adoro nesse disco, ela é inteira assim, mais calma. Mas tem a hora que ela sobe, e aí vem a banda inteira de uma forma muito natural, tocando mais pesado, tocando com mais garra. Cara, e fica muito, muito legal a sonzeira quando estoura. Uma outra coisa que eu acho muito legal, que foi, é até uma coisa meio nostálgica. É um pouco nostálgico pra mim, vai ser diferente pra cada um, mas pra mim foi nostálgico. É porque essa coisa do shoegaze deles já é meio combinado com um tipo de rock alternativo, que é mais ou menos que o The Verve, que é outra banda que eu adoro, fazia lá no primeiro álbum deles, né, que é antes deles serem Britpop, né, faziam uma coisa assim bem shoegaze, bem viajante. E isso eu vi, e fazia muito, muito tempo que eu não vi uma banda captar esse espírito, sabe? É um espírito muito particular. Sim. Do disco do The Verve, do primeiro disco deles, e eu vi de novo aqui no Wrong Creatures. E, nossa, isso foi muito bom de ouvir de novo, sabe? Me trouxe outras sensações, assim. Eu achei muito legal. E fora que tem... Nossa, dá pra falar de cada faixa individualmente. Porque eu acho que é um disco assim que, sim, não tem faixa ruim. Todas as faixas contribuem. Mas, cara, só pra falar algumas. Echo, que a gente já tocou. Nymph Configuration. Calling Them All Away. Little Thing Gone Wild. Carry From The Start. Acho que é uma... Carry From The Start é uma que você, né, não consegue...
Aqui...
Né, você não consegue não gostar dessa música. Question of Fate, que tem um excelente...
Ah, eu consigo.
Você consegue? Então vai, fala aí, dá seu veredito aí do...
Delicioso, cara.
É porque, assim, eu já falo de antemão que eu não acho que é o melhor disco pra começar o ano, que começou o ano. Assim, não. Mas eu gostei de Echo. Talvez eu estivesse esperando alguma coisa por ali... Nessa linha, assim. Mas exatamente, eu nunca fui exatamente fã da banda. Eu tava esperando que fosse, sei lá, 12 Echo, assim. Então, talvez a gente, essa semana, tava discutindo no Twitter alguma coisa relativa a isso. que tem a ver com o tempo que a gente ouve o disco, né? De repente a gente ouve o disco numa época que a gente acaba entendendo ele de outra forma. Para mim, ele é um disco muito longo, ele ficou arrastado. Eu consigo chegar em Echo, mas eu já tô meio saturado dele, assim, sabe? Passei pro Nint Configuration e eu gostei dela, assim. E também gostei muito de Quest of Fate, mas aí é porque eu já tava tão pensando em outra coisa que me pareceu uma faixa do...
Nick Cave.
Depeche Mode.
Depeche Mode.
É, faz sentido.
E aí eu fiquei ouvindo Quest of Fate, algumas... Tem até nome de faixa, né, do Depeche Mode, né?
Pois é.
Engraçado, assim. Mas assim, no fundo, eu acho que eu concordo com você pensando em analisar o disco de um, né, criticando, assim, né? Não ouvir pra gostar, mas ouvir pra criticar. É um showgazer, né, que eu estava falando. Me irrita um pouco também.
Tem salvação, né?
Não, sabe aquela coisa? Eu amo, por exemplo. Eu amo, por exemplo, Yuki. Eu amo Yuki. Uhum. Mas porque eu só... Mas assim, não consigo ouvir o disco inteiro de uma vez, né? Me irrita, é irritante, sabe? Eu não consigo, eu fico saturado.
Os álbuns de shoegaze são difíceis de ouvir de uma vez, você fica... Caramba!
Não é? Você fica carregado com aquilo. É um negócio que...
muito sujo, né?
É sério, né? Gente.
Um pouco de ar.
Ô, louco!
Não.
Mas,
não,
assim, eu não acho o Wrong Creatures onde eu fico ruim. Tá longe de ser ruim mesmo. Uhum. Só que, nossa, que é pra mim que não bateu mesmo, tá?
Sim.
Mas sei lá, tipo, eu acho que tem muito disso que a gente tava falando, eu repeti. Talvez eu não. Eu só ouvi ele daqui a um tempo, talvez ele melhore pra mim. Agora, ele é bem normalzinho, bem.
Eu sei que o Wrong Creatures eu vou parar de ouvir em breve, mas eu quero ver se eu consigo lembrar dele pra voltar a ouvir ele lá por abril, mais ou menos. Eu quero saber se ele me faz sentido, sabe, daqui 3 meses, se ele me faz sentido ainda. Acho que vai ser um bom teste, sim, assim, sim. Pra saber se é um bom álbum mesmo, que se mantém no tempo.
Então, isso tem muito a ver. E tem outra coisa que eu fico pensando. Se pra mim é tão relevante ouvir, não exatamente o Wrong Creatures, mas qualquer que fosse o disco... nessa linha, sei lá, o Franz Ferdinand vai lançar um disco daqui a pouco. Eu fico pensando assim, porra, mas será que eu vou deixar de ouvir o Franz Ferdinand pra ficar ouvindo esse disco? Será que pra mim é relevante a esse ponto?
Sim.
E aí eu acabo indo pra questão da relevância. Então, se fosse algo que eu pensasse, talvez de não ter que ouvir pra falar sobre ele, talvez eu nem deixasse, ouvisse uma vez e tá bom, deu pra mim. Eu acho que pra mim é esse ponto, de ouvir ele uma vez e tá bom, deu pra mim. Mas não é um disco ruim mesmo.
Eu acho que aquilo que você falou do shoegaze, eu acho que aqui é controlado, assim, até escrevi na crítica, que eles conseguem trabalhar a dinâmica, assim, de uma forma bem interessante. Assim. O Lucas falou, tem umas faixas que eles vão com mais calma, tem outras que eles vão mais rápido, você tem essa noção, o ouvinte tem essa
noção. Eu concordo muito com isso que você disse no texto, totalmente. Tanto é que eu achei que Question of Fate é realmente uma música de Depeche Mode, assim.
I'll give you what you
Mas eu queria falar assim, exercício de comparação, né? Já que esse episódio é de comparação mesmo. Eu gosto, às vezes, de pra comparar álbuns, pra entender melhor eles, fazer um exercício de imaginação, assim, que eu costumo pensar no gráfico das frequências de um álbum, por exemplo. Pra que lado ele pende mais, assim. Uhum. E aí, se você pegar o da Camila Cabello, se você pensar assim, ele ficaria mais numa região mais média, mais ou menos, médio agudo ali. Uhum. Sem ser agudos tão expressivos e tal. Que é mais a região que o pop mais vocal, assim, tal. Mas já o do Black Rebel, se você pensar nas frequências, você pensa que, cara, é muito grave ali. Eles investem muito no grave, justamente pra dar essa sensação de soturno. E não são graves, assim, estimulantes, que nem tipo grave de dance music, de disco music. Não, são graves mesmo assustadores, amargos, difíceis.
É down, então, acho... é um grave down mesmo.
É, exatamente. É aquele arrastado, e as músicas são lentas. Então é tudo feito pra ser um álbum difícil mesmo.
Eu
fiz a analogia... um livro de terror, um livro, um filme de terror, né? Você sai com a sensação de que foi bom, mas ao mesmo tempo você tá se sentindo um pouco mal.
E assim, o que é a primeira faixa, né? Ou a primeira vinhetinha, né? Foi, não é isso, assim, um negócio pra assustar mesmo, né?
Sim, sim.
Sabe? Não, você tá ouvindo isso aqui, mano, mas não passa, não.
Não, e a faixa seguinte,
não continua.
Cara, e a faixa seguinte já chama Spook, né? Que é tipo susto, assustar, tal. É tipo Spook. E aí depois a terceira faixa é Haunt, tipo assombrar, né? Assombrado. Cara, é isso aí.
Ah, não é pesado. Mas é bom. É o álbum mais soturno da banda. Então, não é um álbum que vende eles assim, como essa imagem. Então, se você for pegar os outros álbuns, são bem mais maleáveis, de fato. Uhum. Eles pesaram a mão aqui. Mas acho que o resultado é interessante.
Então, às
vezes... gosto muito da moça baterista, pra falar que eu não gosto de nada.
Ah, ela é boa. Ela fez bem, cara.
Ela é boa.
Boa pra caramba. O Gabo falou que os outros álbuns são mais maleáveis, né? Então, às vezes, cara, eu encontro bandas que começam de uma certa forma, aí eles ficam maleáveis porque vende melhor ser maleável e nunca mais volta a ser visceral como era. E uma coisa que eu acho que é o mérito deles é ter feito um álbum dessa forma, sim, sabe? Tipo, foda-se, a gente não vai ser... É como se eles falassem assim, a gente é uma banda que tem um certo público e parece que não vai crescer. E eu ouvindo esse disco, pra mim é a mesma coisa. É igual a questão do disco do... Ah, os Carinhas de Brasília, esqueci o nome deles.
Scalene,
sabe? O Scalene fez um disco meio difícil, que não tinha nada de comercial... E, tipo, a banda não vai crescer com aquele disco, sabe? Não vai conseguir mais fãs. E aqui é a mesma coisa. Mas uma coisa que eu acho que esse disco fez que é legal é resgatar uma coisa que tava lá, talvez, nos primeiros álbuns, que é justamente ser o mais visceral possível. E aqui, visceral, não visceral rock garagem como era o primeiro, mas essa coisa mais soturna mesmo. E fizeram e meteram o pé nisso e vambora, sabe? E isso que eu acho legal, quando o cara enfia o pé, quando o cara não é mais Red Hot Chili Peppers, sabe?
Já deu. É de fato. Eles fizeram um álbum para os fãs, né? Ó, toma aqui, vocês ouviram todos os nossos álbuns, ou pelo menos ouviram os primeiros, toma aqui, esse álbum é para vocês. E eu senti isso, realmente.
Sim, exato, sabe? Eu acho legal isso aí, cara. O cara faz um disco visceral de novo, assim, né? Mudou o tipo de visceralidade, mas o cara foi fundo numa estética que ele definiu. Ele não tá fazendo, ó... Tem umas coisas dark, mas tem umas coisas bem pop aqui, sabe? Bem da hora, assim, pra todo mundo. Não, é um disco bem localizado, assim. É pra motoqueiro que usa, sabe, camiseta de banda do Slayer e gosta de, sei lá, churrasco, sabe? É isso.
De certa maneira, é um pouco esse o ponto do rock and roll, né?
Então.
Isso que você tá falando, velho. Uhum. Também é uma questão de identidade, né? E de manter a identidade, de fazer a coisa da identificação funcionar, vai funcionar com quem já gosta. Então, nesse sentido, realmente todos os méritos.
Eles já são uma banda diferente por natureza, assim. Se você pegar as bandas, as mesmas bandas contemporâneas surgiram na mesma onda, que é aquela onda do revival, do rock de garagem, tá? Uhum. Strokes, Interpol, Fast Fans, eles são bem diferentes, esses caras, do Cribs, esses caras aí. E eles adoram isso, né? Adoram ser diferentes.
Sim.
Isso que é legal.
Bom, é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Fazemos leitura de tweets?
Leitura de tweets, que eu tô bem ansioso, porque eu vi pouca gente falando desse álbum.
Vai, então vamos lá, vamos fazer a leitura de tweets então para saber o que o pessoal tá pensando sobre Wrong Creatures. Então eu separei 8 aqui. Então vai. 1. Cara, esse álbum novo do BRMC, né, que é o Black Rebel, tá depressive feelings demais, mas ainda assim eles não perdem a identidade. É o que a gente tava falando, sim, agora há pouco, sim, né?
Sempre foi, né?
É, exato.
Sempre foi.
Aí, 2. Estou ouvindo o novo Wrong Creatures do Black Rebel. Após 5 anos, ainda trazem guitarras distorcidas como sempre. É rock and roll, é antiquado, como eu. É delicioso. Notem.
Tá vendo a questão da identificação? É isso, né?
Exato. E tem uma coisinha nesse tweet que é legal, porque é o seguinte, o cara fala, é antiquado, como eu. É delicioso, ele não fala delicioso como eu. Então esse aqui é um cara que sabe muito bem o que ele é e o que ele não é.
Interessante.
Né?
Tem o nome dele? Tem o nome dele? Esse merece um abraço.
É, então, esse aqui é o Roger de Porto Velho. Roger de Porto Velho.
Enfim, um abraço pro Roger de Porto Velho.
É isso aí. 3. Encontrei uma banda que me dá vontade de ter uma Harley e andar voada na Rota 66 enquanto escuto. Mais uma vez, exatamente, a questão da identidade.
Né? Ok, mas tem outras bandas boas pra fazer, melhores pra fazer isso.
Então, a questão de sair voado na Rota 66, eu também acho que tem outros discos melhores também pra estrada. Mas, questão da Harley, né? Eu acho que
não, é.
Tá ok.
Pra estrada, é.
Aí, 4. Sobre Wrong Creatures. Dá pra encaixar cada música desse álbum em uma cena da primeira temporada de True Detective. Que albão, amigos. É, cara.
Cara, interessante.
Nossa, mano.
Pois é.
É interessante, foi interessante.
Em King of Bones faz sentido, cara.
Pois é. Uma coisa interessante também que isso aqui me lembra é que o CD do Marilyn Manson, esses dois últimos, estão numa pegada muito parecida com esse aqui do Wrong Creatures. E, lembrando que o Marilyn Manson entrou na pegada que ele tá nesses dois últimos álbuns após fazer parte do elenco de Sons of Anarchy, que é uma série de motociclistas.
Tudo conectadinho.
Tudo conectado, tá vendo? De novo, o que, que é, Éder? A questão da identidade. Aí, 5. Isso aqui é legal. O cara estava falando sobre o Black Rebel e falou o seguinte: se o Baixão não estiver fumando, eu nem vou.
Boa.
Boa.
Alguém tinha que falar, né, do verbo fumar, né?
Tem.
Alguém tinha que falar.
Não, mas não, calma que esse aqui não é o único. Olha o sexto. 6. Por que eu ainda não fumei ouvindo Black Rebel Motorcycle Club? Essa banda é só hino.
Tem um pezinho de Camila Cabello aí, hein?
É, você viu? Esse aqui é fã de pop também, olha lá. 7. Black Rebel Motorcycle Club é bem marromeno, né? Fui num show da turnê do primeiro disco e parei de acompanhar a banda no segundo. Vi gente se derretendo pelo álbum novo. Fui conferir e não entendi a comoção.
Caramba, esse cara realmente não foi feito pra ouvir a banda, porque o segundo é o melhor.
Então.
E é bem unânime,
assim. É um cara, né, um cara que realmente acho que mais ou menos que nem o Éder, assim, né? Tipo, não foi muito com a cara do negócio, assim, né? Então, já deixou pra trás.
Identificou,
assim,
né?
É, não teve identificação e tal. Esse aqui é um cara que não daria de moto. É isso.
É.
Eu acho que o problema é a moto. Eu acho que o problema é a moto. Eu não sei andar de moto. Eu ia cair de falar muito.
Você não gosta de moto também?
Eu não sei andar de bicicleta, né, mano? Tipo...
Complicado.
É, cara, já pelo nome da banda já não casa, então, né? Começa aí.
Eu não sei. Talvez também seja essa coisa da roupa de motociclista, aquela coisa do couro.
Uhum.
Me lembra também um pouco daquelas bandas farofa dos anos 80, assim, sabe?
Sei.
Eu só consigo dar risadinha, mas. É identificação, na verdade. Não,
então,
não é nada mais do que isso. Não tem certo, errado, bom ou ruim. É identificação.
Cara,
nesse caso é uma questão pura e simples.
Então, eu acho que nós concluímos aqui qual é a questão do Black Rebel, né, cara? É identificação, é isso. Identificou, beleza, não identificou, fudeu. É isso. Mas, por favor, o 8º tweet é o melhor tweet de todos os tempos. Vamos lá, 8. Ouvindo o novo disco do Black Rebel e refletindo que ainda não superei o dia que fui atropelado por um táxi e perdi o show com o ingresso no bolso.
Nossa, cara. Nossa.
Eu rolei de rico quando eu li esse tweet.
Caramba.
Ouvindo o novo disco. Ouvindo o novo disco do Black Rebel e refletindo que ainda não superei o dia que fui atropelado por um táxi e perdi o show com o ingresso no bolso.
Mas eu...
Muito tragicômico isso.
Nossa, demais.
Eu sei que tem uma magia. Eu sei que tem uma magia no tweet, mas eu posso contar o truque.
Pode.
Porque tem vários tweets sobre várias bandas, assim. Vários gente que tava indo pro show e perdeu. Perdeu o
atropelado. Cara, você matou a magia. Você matou a magia. Assim.
Ah, cara, é que. Eu acho que deve ter mesmo várias histórias dessa e tal. E é que eu, assim, procurando os tweets da galera até hoje, eu nunca tinha encontrado um desse tipo. E o cara aqui se atropelado por um táxi, o ingresso no bolso, cara, que sensacional, velho.
Mas é engraçado, é engraçado.
É engraçado.
É uma boa piada, né? É de fato uma boa piada.
Caramba.
Eu tava com pena do cara.
Também fiquei com pena do cara. Não, beleza, então foram aí 8 tweets sobre o Black Rebel, Motorcycle Club e o seu Wrong Creatures, né? Tem a resenha que o Gabriel escreveu, já tá lá no escutaessareview.com. Anderson East. Bom, eu queria falar já, vamos falar então de Anderson East. Até agora a gente falou de Camila Cabello, que embora esteja no primeiro álbum, ela já era famosa com Fifth Harmony, e ela sendo conhecida ou não, você já escutou a Havana provavelmente em algum lugar, e ela chegou, como a gente falou, no topo da Billboard, em 3 paradas, né? Artista, Hot 100 e o Billboard 200. Então assim, ela é uma artista de, vamos dizer assim, de grande reconhecimento, né? Pode ser que não seja a melhor artista ainda, mas assim, ela tem muitos fãs, ela tem um alcance muito grande. Aí nós falamos do Black Rebel, que tem 8 discos, eles estão desde os anos 2000, né, na parada. É uma banda que acho que ela é muito falada, talvez mais falada do que ouvida, mas não tem um alcance tão grande como de um artista pop, nem nada disso, é uma banda de nicho mesmo. E agora a gente vai falar do Anderson East, que é um cara que, gente, eu encontrei um tweet sobre ele que não fosse tweets nossos do Escuta Essa. Vocês têm noção? Em português.
Caramba.
Todos os tweets, cara, falando sobre Anderson East são nossos, do Escuta Essa, da galera do Escuta Essa. Meu, do Gabriel e do Éder. Teve um.
Ou seja,
pessoa,
né?
Ou seja. Teve uma pessoa que estava falando sobre ele em português, assim, teve outros que falaram alguma outra coisinha, mas assim, Pouquíssimos. Se não é eu escutar essa falando dele, não tem, cara. Não tem nada sobre ele em português no Twitter. Então, o que a gente tá fazendo? Fora a gente. Mas qual que é a nossa proposta com Escuta Essa? Essa é um guia, né? O guia do que vai sendo lançado ao longo do ano pra você ver se você gosta, não gosta, a gente falar também o que a gente achou. E também é propor sons novos, pessoas novas, quem tá aparecendo e etc. Então eu acho que com o Anderson East, porque da Camila, todo mundo fala da Camila, tem que falar. Inclusive Escuta Essa, tem que falar da Camila. Black Rebel, a gente falou também, é uma banda que já tem um tempo. Agora o Anderson East, a gente trazer ele aqui no podcast e no site é praticamente te apresentar uma coisa que você pode ouvir, pode gostar, pode não gostar, mas do meu ponto de vista agora é um cara que deveríamos estar ouvindo mais ou falando mais sobre ele, deveria ser mais ouvido aqui no Brasil. Então ele não é nada conhecido e tem um bom disco, a gente vai discutir o disco dele agora, mas fica com essa introdução aí que no Brasil pouca gente gosta. Então se você é um cara hipster de verdade, um cara que gosta de diferente, gosta de chegar no Lollapalooza e falar que gosta daquelas bandas que tem nomes que todo mundo duvida que seja de banda, você vai agora ouvir Anderson East. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste, mas vá ouvir, porque você vai fazer parte de um seletíssimo grupo de pessoas que ouvem esse cara, esse americano, aqui no Brasil, beleza? Então, vamos tocar uma música deles pra vocês conhecerem já. E já a gente já volta com a discussão sobre ele. Então escutem aí All On My Mind, do Anderson East. Escuta essa. She can wear a nightgown to a wedding, a t-shirt to bed, a short skirt in the olden time, some daisies wrapped around her head. You can find my woman dancing in bare feet on a couch in a ballroom dress. And I love how my baby looks at me with her arms draped round my neck. I said, oh, honey, just like that. Give me my love and you give it right back. I said, oh, honey, just like this. Hang it on white knuckle grill. It's all on my mind. Bom, eu vou começar falando assim que eu conheci Anderson East também só quando eu vi tweets do Gabriel e do Eder, né, que estão aqui hoje comigo falando sobre música, quando eles falaram desse cara. Aí eles estavam elogiando o Anderson East, aí eu falei, ah, tem que conferir esse cara. E assim que o Gabriel fez a resenha do disco novo dele, que é o Encore, eu fui conferir e gostei bastante. Mas aí eu fiquei pensando, né, onde que vocês conheceram Anderson East? Da onde que vocês, onde vocês ouviram falar dele? Foi indicação do Spotify, de alguém? Como é que vocês souberam do
cara? Eu posso falar onde foi que eu conheci?
Oh, claro.
Com quem foi que eu conheci? Oh. Com o Gabriel.
Gabriel influencer, cara, tá vendo?
Pois é. E eu conheci, cara, quando eu tava fazendo uma pesquisa pro nosso podcast das expectativas, Eu vi o nome do cara lá e falei, Anderson East, ok, vamos colocar aqui. Coloquei no Spotify e ouvi o Delilah, o primeiro disco. Adorei, falei, vou marcar o nome desse cara que eu vou escrever. E aí, pronto.
Veio esse discão aí dele, Encore.
Eu acho que não é exagerado dizer que o Gabo deve ser uma das, se não a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas a conhecer o cara no Brasil.
Pode ser, cara, pode ser. É que assim, tem muita questão de indicação pelo Spotify, né? Então muita gente pode ter conhecido, mas não ter ficado com o cara na cabeça, né? Porém, falando sobre ele, divulgando, eu tenho certeza que o Gabriel foi um dos primeiros, cara, certeza.
É, ele também, um fator de identificação comigo é porque ele também foi produzido pelo Dave Cobb, que é um cara que tá produzindo uma série de discos que eu gosto pra caramba, os artistas que eu tenho acompanhado e tenho escrito muito sobre ele nos créditos, então os trampos dele sempre estão...
Legal.
Você começou por esse tópico. O time do disco também é bem bom, né? Tem o Ryan Adams, não é?
Tem, sim, na sim. Segunda faixa ele toca, né? Ele toca, a música é This Too Shall Pass.
Tem composição do Ed Sheeran?
Tem, a primeira música, do Chris, né? É dele. Não, é, All My Mind, essa que a gente acabou de ouvir, All My Mind, é com coisa
não, feita pelo Ed Sheeran. E do Chris Stapleton, que é o cara, é o grande fenômeno da country music dos últimos anos.
Uhum.
Já pesa pra caramba no disco do cara, hein?
Poxa. Bom, eu vou fazer aqui uma breve introduçãozinha sobre ele, só pra o pessoal saber quem ele é. Bom, esse Anderson East, o nome original, o nome verdadeiro dele é Michael Cameron Anderson. Ele é do Alabama e tem 29 anos atualmente. É, antes de ser Anderson East, ele lançou um primeiro disco chamado Closing Credits for a Fire com o nome Mike Anderson. E o primeiro disco dele, como o Gabriel acabou de falar, é o de Lila, né, já usando o nome Anderson East, lá de 2015. Então, o Encore é o segundo disco dele com esse nome. Ele é uma coisa que é interessante de falar dele, é que ele é realmente reconhecido como uma estrela que está, né, em crescente nos Estados Unidos, principalmente entre o pessoal do country e do soul. E ele namora a Miranda Lambert, que é uma grande artista de country dos Estados Unidos. Sim, grande exatamente. Mesmo. E nos Estados Unidos, nas paradas de americana e folk...
Então esse é o segredo, né? Esse é o pistolão dele.
É o pistolão dele, cara. É, pois é. E inclusive ele cantou no disco dela mais recente, né? Tem a participação dele. E ela não participa nesse disco dele atual. Mas atualmente, né, nesse momento, nas paradas de americana e folk music, o Encore está em terceiro lugar. Então, ele está ficando conhecido. Ele fez dois shows em Nashville, que é a terra do country, né, da onde vêm todos os maiores artistas country, passam por lá. Ele fez dois shows esgotados lá em Nashville. Então, tá fazendo o nome dele agora, inclusive por lá.
E a gente está trazendo ele para o Brasil.
Estamos trazendo ele para o Brasil a tempo de você conhecer, hein? Antes que vire modinha, veja bem.
É, a gente vai começar a lançar umas tags lá no Twitter, tipo, come to Brazil, Anderson, né?
Isso. Pois é, cara. Bom, mas vamos lá. O que vocês acharam de Encore? Vocês puderem falar aí como foi a experiência de vocês com Encore?
Se vocês quiserem começar, pode começar. Minha opinião já é conhecida.
Uhum.
Pode ir, vai nessa.
Então vai. Cara, pra começar eu achei Encore, eu achei que... Assim, depois de ouvir tudo e comparar com algumas outras coisas, eu achei que esse é o disco que o Dan Auerbach poderia ter feito ano passado, mas não fez.
Sim.
Né? Pra começar, um disco pegada. Eu achei que faltou pegada no Dan Auerbach e veio o Anderson e fez com tudo que ele tinha, cara, com paixão mesmo. E eu achei sensacional. Eu acho que todas as músicas do Encore funcionam no esquema voz e violão, e funcionam bem se ele quiser fazer o esquema voz e violão, né? Tem muito sopro, que fica muito legal também, muita guitarra, bem legal mesmo, teclado, cara, Hammond, órgão Hammond, é sensacional, assim, as texturas que ele coloca, ficou tudo muito bem colocado mesmo. Mas a questão de eu falar que fica bem em voz e violão é porque eu acho que é um disco de canções, boas canções, formato de canção. Tudo começa ali e tudo se resume ali no final das contas. Né? Se você tirar tudo e deixar só isso, as músicas continuam boas pra caramba. E eu acho que a voz do Anderson East é o grande trunfo desse artista, né? É, como não poderia deixar de ser, ele é um cantor, né? Ele tem um timbre rasgadinho, é forte, tem um drive muito bem colocado. E essa coisa do soul e do blues que ele vai misturando fica uma coisa bastante simbiótica, assim, né? Você não consegue separar uma coisa da outra mais. Cai no colo dele para parecer um Southern Rock muito facilmente. Você percebe assim que tem aquela coisa do rock, mas não é rock. Você não pode chamar de rock, mas tá lá. E eu acho que essa coisa que fica na sua cabeça, sabe? É muito legal. E fora isso, a gente falou da Camila Cabello, que é uma artista pop. e geralmente a gente acha que artista pop é pra dançar, e eu não achei tão dançante assim o disco dela, embora você possa dançar o disco dela, mas eu achei que o disco Encore, ele, nossa, ele pede pra você ficar de pé e dançar, puxar alguém e dançar, sabe, bater pé mesmo e tal. Cara, é muito bom, cara, é muito bom mesmo, assim, pra dançar, pra mexer o corpo, legal pra caramba. Uma coisa interessante também pra saber desse disco é que o próprio Anderson falou que o Encore, o título, né, porque o Encore é o bis, né, quando o cara faz o bis no show, né, quando o cara volta pro palco e dá mais um pouco pros fãs, é aquele momento em que as bandas deixam pra tocar uma música muito especial ou um sucesso do grupo, né. Então, o nome Encore, esse bis, né, eu acho que cai muito bem nesse álbum, porque muitas músicas dele ficam na cabeça e parecem clássicos instantâneos do artista mesmo. E caso Sim. ele alcance um tamanho ainda maior dentro da carreira, pode ter certeza que pelo menos umas 4 músicas, 5 músicas de Encore vão ser presença obrigatória nos shows dele daqui pra frente. É muito, muito bom mesmo, assim, eu curti demais. E é um álbum, assim, que não tem contraindicação. Se o Black Rebel tem a questão de ter uma identidade muito forte com um certo tipo de público, de pessoa, e o da Camila a gente achou que tem boas músicas, mas pode ser meio genérico, eu achei que esse aqui, ele é reto, assim, ele pega todo mundo, cara. O cara que gosta de soul, gosta de country, gosta de blues, gosta de rock, pode ouvir e vai ter boas canções pra ouvir dentro de Encore.
E especialmente os apaixonados pelo soul, né? Por esses revivals de soul. Eu acho que o som do disco é interessante, que não é um som tão old schoolzão, assim, tipo o Nick Waterhouse, que é aquele cara que faz os timbres todos dos anos 50 mesmo. Sim, tudo. Uh-huh. Situadaço naquela época. Não, acho que tem uma coisa, um certo diálogo meio que sutil com a modernidade ali, acho que tem isso. E tudo que você falou, assim, eu concordo com tudo, assim, muito gostoso de ouvir, muito fluido, ótimas canções e muito pop, muito refrão bom, assim. E o vozeão do cara conquista o ouvinte. Eu fiz, inclusive, algumas comparações com outras vozes do Cobb, né, Chris Stapleton e o cara do Rival Sons, que são vozes também marcantes. Uhum. E cara, ele canta demais aqui, canta demais.
É um disco de alma, né? Usando o trocadilho.
Opa,
com o soul, né?
Aí bem,
cara. Eu também acho que o destaque total é a voz do cara, né? Faz toda a diferença pro disco. Certamente que musicalmente falando, é o melhor disparado. Embora eu acho que a gente até deve concordar que a música não é só isso, mas musicalmente falando, certamente a gente nem tem muita discussão que esse é o melhor dos três. Eu fiquei pensando muito naquela coisa do Face of Fear, do Curtis Harding, pensei de novo no Kivanuka, né, do Love and Hate. Uhum. Eu acho que é um disco, ele se aproxima deles, e fiquei pensando nisso, o quanto a gente vai conseguir também falar dele, o quanto esse disco vai durar, né? Se daqui algum tempo a gente vai continuar falando dele, vai continuar pensando nele, como eu acho que vai ser, que vão ser, né? O Face of Fear e o Love and Hate. Mas, de fato, para esse álbum, essa palavrinha do Caltrain faz também toda a diferença, né? Ele também é um jeito, ele tem essa singularidade, né? No som dele, que diferencia ele desses dois e também do Dan Auerbach. Eu diria até que é um disco orgástico, assim, se você for desse tipo. Eu também tenho um outro lado, eu achei que também é muito limpinho demais, às vezes, sabe? Uhum. Às vezes parece que é um disco quase feio, muito produzidinho.
Uhum. Acho que tem alguns bem específicos aí que acho que vão bem de encontro.
É bem específico, assim, são partes, assim, que se você pensar, você fala, nossa, mas calma aí, tá muito produzidinho, tá muito limpinho. E pode parecer fake, assim, mas é meio que uma armadilha, assim, né? Não cai nessa, não, assim. Ouve ele sempre, toda hora, toda vez, e conte pro seu amiguinho que você tá ouvindo esse cara. Ele tem que ser ouvido, esse cara tem que tá nos ouvidos de quanto mais gente for possível.
Pode falar, Gabo.
Não, só queria puxar outro gancho aqui, que é só pra falar continuar falando das performances. Essa performance que eu citei, destaquei na crítica da música Somebody Pick Up My Pieces, Que, cara, eu achei muito boa, assim, muito, muito louca a performance. Eu vi incontáveis vezes e fiquei pensando, assim, tem uns devaneios meio malucos, assim. Como um cantor pop, ele se desliga tanto, assim, dessa precisão, desse rigor pra cantar como se estivesse rasgando, gritando mesmo. É uma coisa meio roqueira, só que com uma base meio de soul, de pop mesmo. Eu achei muito bom isso. Coisa meio, sei lá, se soltou mesmo de tudo. Isso foi legal.
A gente pode dizer que a gente torce por ele, né?
Torce sim, até pra ele continuar nessa pegada e se desenvolver. Uma coisa que eu ia pegar o gancho que você falou, que você citou o Michael Kiwanuka, é isso, né? Kiwanuka.
Ah, eu falo Kiwanuka.
Curtis Harding. Então você citou o Michael Kiwanuka e o Curtis Harding. Eu ainda citaria, nessa pegada recente, né, que tá vindo aí, o Leon Bridges.
E o Charles Bradley também.
Esse. É que esses três aí, né, o Leon Bridges, o Curtis Harding e o Michael, pra mim eles mostraram assim que não só eles misturam o soul com o blues, com o rock, etc, né, mas assim, a base no soul. Eu percebi assim que eles não fazem só música boa, eles se preocupam com a composição num geral, assim, pra fazer composições sensacionais, boas mesmo, sabe, fodas. Porque você fala, puta, como o cara escreveu bem essa canção. E eu acho que o Anderson East, ele, nesse disco, ele tem boas canções, só que no jeito comercial de ser boas canções. Por isso que é um encore, né? Um bis cheio de música que todo mundo quer ouvir. Mas eu acho que ele pode chegar nesse patamar de ser um cara pra fazer essas músicas mais elaboradas, né? Que é esses três aí. O Curtis Harding já fez, o Leon Bridges já fez também. E o Leon Bridges tem aquela música que é maravilhosa, né? Da The River. Cara, é impressionante. O Michael Kiwanuka também. Tem aquela que toca, inclusive, na introdução do Little Big Lies, né? Da série. Enfim. E o Curtis Harding ficou entre os melhores do ano em 2017 aqui no Escuta Essa. Então, eu acho que esse cara, ele não tá nesse nível de composição, ele não mostrou isso. Mas o que ele mostrou foi que ele sabe compor e sabe fazer músicas boas, né? Então, o que ele vai ficar, eu acho, ele pode ficar um pouco mais... ele pode querer investir um pouco mais na qualidade da composição e menos, assim, em conquistar o público, né? E aí conquista por outros meios. Uhum. Mas eu acho que é uma coisa natural, ele tá no segundo disco ainda, ele tem chão aí pra poder mostrar o que ele vai fazer.
Com o tempo ele vai ter que, inevitavelmente, enfrentar alguns desafios. Por exemplo, essa coisa de revisitar o soul, ela é legal, assim, mas essa fórmula ela esgota muito rápido. E o artista ele vai, em algum momento da carreira, se enfrentar no espelho e ter que falar, cara, vou desenvolver alguma coisa minha aqui agora e vamos lá. Partir para uma direção de vez, de cabeça, assim. Senão fica chato.
Por isso eu acho que o Caltrin é o trunfo dele por agora, assim. É o que dá a base, é o que sustenta essa, né?
Sim, faz sentido, sim. É como se fosse uma coisa mais solista que destaca de certa forma.
Uhum. Sim. Ele tem realmente essa cara. Bom, não à toa, ele é do Alabama e tá em Nashville, né? Fazendo sucesso em Nashville. Então... Bom, então, será que é... Eu ia perguntar aqui, mas eu acho que todo mundo concorda, né? Dos três álbuns aqui, né? Camila, da Camila Cabello, do One Creatures, do Black Rebel Motorcycle Club, e o Encore, do Anderson East, o disco que a gente... Dos três que a gente achou mais legal foi Encore, é isso?
Sim, exatamente.
Sem dúvida.
Por aclamação, então, Encore é o disco mais legal aqui de janeiro que você deveria ouvir do artista mais desconhecido. Isso que é o incrível.
Mas você sabe que eu adoro tocar o terror, né? E eu não vou resistir, eu preciso dizer que eu não concordo com nada do que eu falo. O melhor disco do ano até agora é o Ruins, é do First Aid Kit.
Puta que pariu, cara. É sensacional, eu me derreti.
A gente tem que, eu tenho que falar.
Pode falar que é bom mesmo. Aproveita que estamos falando de country, e é um country da Suécia, então pode falar.
É um feminejo da Suécia. É... Eu queria que o Bruno estivesse aqui. Eu queria que o Bruno estivesse aqui, porque a gente teve uma discussão boa, né, no Twitter essa semana.
Mas todos não estão ouvindo a banda, tem que ouvir também.
O Bruno, gente, tá passando, ele não tá aqui hoje, ele tá com uma, fazendo os projetos dele. Ele tá passando mais uma vez por uma crise musical. Vocês lembram quem acompanha aí desde o ano passado?
O Bruno é tipo a nossa Camila Cabello.
um dia tá legal, um dia tá mal.
É, mas o Bruno passou por umas crises pesadas mesmo.
No ano passado foi foda, ele não gostava de nada. E eu tenho certeza que o Bruno não vai pular carnaval. Ele vai pular um carmaval.
Carmaval.
Ele vai pagar os pecados dele. Mas enfim, eu concordo aí. Eu acho que o disco da First Aid Kit, que é uma dupla country da Suécia, que também faz indie, faz pop, faz folk, é um disco sensacional mesmo, tá? Não entrou aqui nessa discussão. Mas, cara, quem gosta aí, eu que pode gostar, vou atrás do
First. Eu só tô falando porque a gente adora burlar umas regrinhas, então eu tô burlando essa, assim. Eu também não vou ficar falando muito do álbum, não. Eu só acho que a gente tem que ouvir. Você que tá ouvindo a gente aqui falando, você tem que ir lá correr ouvir. É uma super banda, as meninas mandam muito bem, elas cantam muito bem. Tem muita referência de muita coisa. É sério, vão ouvir, procurem, tem vários clipes no
É o primeiro
no
álbum,
YouTube.
Do álbum?
É o quarto álbum.
Que é o quarto. Elas estão madurinhas, assim, sabe? É um álbum certinho pra... Cara, é incrível.
Sim, e os clipes desse novo disco, os três que saíram até agora, são bem legais também. Mas, ó... Vai no escutaessareview.com, procura lá First Aid Kit, que é kit de primeiros socorros mesmo, em inglês, né? Tem a resenha lá, eu escrevi sobre elas, lê lá que você vai entender o que a gente tá querendo dizer, e tem lá pra você escutar e ver os clipes também, beleza? É isso. Fechou?
Fechou.
Galera, então aí discutimos aí Camila Cabello, Black Rebel, Motorcycle Club e Anderson Mist. Três caras super diferentes um do outro, três discos super diferentes um do outro, mas que foram lançados no mesmo dia de janeiro. E aí então você escutou algumas músicas deles, você vai lá, escuta os álbuns inteiros. Tem todos esses discos, tem resenha escrita no escutaessareview.com. Então você não fica despreparado pra saber quem são esses caras e entender esses discos, ok? Então, muito obrigado por ouvir esse programa e fica por aí que estamos só começando 2018.
É isso aí, gente. Queremos agradecer aí o apoio nesse primeiro podcast, que vocês continuem com a gente aí, como o Lucas falou. Um grande abraço a todo mundo e eu amo vocês, assim como o Bruno também amo vocês. Mas ele tá aqui, mas ele ama vocês.
É isso aí, gente. Valeu. Obrigado, abraço, até a próxima. E não esqueçam, estamos em 2018, não errem o cabeçalho, tá?
Muito bem. Então, galera, pra terminar, como o Anderson Mist foi o disco que nós escolhemos como o melhor dos três discutidos, vamos escutar uma música dele pra terminar. Então fique aí com Sorry You're Sick. Até semana que vem. Falou!
doctor if only I could.
Be sure you won't suffer no more.